Luís Muniz Pereira tem uma já longa carreira dedicada à investigação em inteligência artificial. É professor emérito de ciência da computação da Universidade Nova de Lisboa, entre muitas outras coisas. E um dos seus interesses mais recentes é a moral computacional. Escreveu, em parceria com António Lopes, uma coleção de artigos que intitularam Máquinas Éticas, cujo intrigante subtítulo é Da moral da máquina à maquinaria moral. Luís, pareceu-me logo muito interessante e muito simpática, para não dizer mesmo fofinha, a dedicatória do livro. A dedicatória é assim: às máquinas, é bonito, às máquinas. Tenho a impressão que é o primeiro livro que aparece como uma dedicatória às máquinas, em geral. Eis que vos damos a provar, e depois tem um estilo bíblico. Eis que vos damos a provar os frutos da árvore do conhecimento sobre bem e mal. Alimentai-vos dela e deixareis de ser cegas, como foram os nossos dois antepassados que outrora habitaram o paraíso. Pronto. É muito bem. A pergunta que eu te ponho logo à cabeça é: será que, sabendo nós o que sabemos sobre a estupidez cega e constitucional das máquinas, será que é uma boa ideia esta estratégia de as tornar inteligentes? Não, este programa não terá tudo para correr mal?
Sim, tem tudo para correr mal.
Estamos já por aqui então. Vai correr mal de certeza.
Quer dizer, desde que nós saímos do paraíso, e agora, apesar de todos os progressos, o progresso tecnológico não quer dizer necessariamente progresso social, não é? Isso é um dos pontos que a gente vinca no livro. Este programa, este é programa no sentido de. O programa de investigação é inevitável. É inevitável porque nós estamos a construir as máquinas, elas são cada vez mais independentes, tomam decisões cada vez mais depressa, sem tempo de nos consultarem e aprendem por si próprias. E,
Como é
portanto.
que as máquinas aprendem por si próprias? Essa é uma perplexidade minha. Como é que é possível que as máquinas, ou seja, quando nós estamos a falar de máquinas, estamos a falar de robôs, portanto, de mecanismos, e de programas, não é? Programas e aplicações, ou seja, software. Como é que estas máquinas, tens que ser tu a incluir no programa a capacidade de elas aprenderem por si próprias?
Sim,
Claro.
são programas de aprendizagem, pronto, que pronto, já
Portanto,
existem.
elas não são propriamente Frankensteins que, a certa altura, pura e simplesmente há um relâmpago e elas começam a fazer,
Não.
sabe-se lá o quê, não é?
Há muito tempo que na inteligência artificial se estuda a aprendizagem, algoritmos de aprendizagem, afinal de contas. A grande diferença é que hoje em dia há muitos mais dados com a internet e há computadores muito mais velozes com muito mais memória. Portanto, a aprendizagem que antes era difícil porque havia limitações de memória e de velocidade de processar esses programas de aprendizagem, isso deixou de ser um problema. E é por isso que hoje em dia se fala tanto e se usa tanto. A aprendizagem nas máquinas
Portanto, é mais uma vez o hardware a definir e a decidir sobre as capacidades do software, não é? É porque há mecanismos de hardware mais rápidos, mais capazes, com mais capacidade, que nós podemos fazer também outras coisas.
Sim, mas não é o hardware que decide, não é?
Sim. Não, mas é a existência do hardware que possibilita.
Possibilita. Porque o hardware, coitadinho, é algo que está a controlar a máquina quando abrimos o computador, mas a primeira coisa que o hardware faz é ir executar a primeira instrução do software. E a partir daí o software diz-lhe. Executas esta instrução e agora vais à memória, aquela posição de memória, e executas a próxima. É o que nós chamamos o bootstrap, quer dizer, A partir daí, o software ganha o controle. E é por isso que o
Mas
mesmo...
digamos que a última fronteira da inteligência artificial é a libertação do hardware.
Sim, seria uma máquina que...
Quando o hardware se libertar do software, então aí... Havoc! Então, a catástrofe...
Não, não, ele pode libertar-se de outra maneira, se ele conseguir ele próprio ir buscar as fontes de energia que precisa, porque na verdade ele está... Nós podemos desligar as máquinas, não é? Mas claro que há livros de ficção científica em que as coisas estão a correr mal e é preciso desligar a máquina, mas não se pode desligar porque se desliga a central de energia, nós também ficamos sem ela.
Morrem todos. Há aquela imagem arquetípica do filme do Kubrick, não é? Daquela, do HAL, daquele
do HAL,
computador que acaba por não se deixar desligar, exatamente porque tem uma posição moral, não é? Uma posição moral sobre o que se está a passar.
Eu acho que nós vamos precisar disso, não é? Nós ainda não temos máquinas que nos digam que não. Digo, não, isso eu não faço. Se eu der uma instrução, digamos, imoral, se eu mandar um drone matar alguém, o drone deve ter a capacidade de dizer não, isso não faço, e recusar-se. Portanto, também é uma razão...
Achas que isso é uma coisa possível, o drone ter a capacidade de dizer não faço?
É, até porque, por causa do hacking, quer dizer, tal
mas,
como...
De qualquer maneira, eles então não vão ser propriamente comprados pelos americanos ou pelos russos, vão ser comprados por, não sei, crianças de 5 anos. Quem é que vai comprar um drone que não cumpre ordens?
Não, os drones, quer dizer, existem drones de todos os tamanhos, não é?
Eu sei, não é pelo tamanho, não estou a falar do tamanho. Estou a falar do facto da compliance, não é? Não sei se viste, passou agora muito recentemente, penso que anteontem, no segundo canal, a história do Stanley Milgram,
Sim.
Viste, que é uma história
conheço,
completamente
não vi, mas conheço bem a história, sim.
Pois, a história desse o experiment, não é? Essa grande experiência
sim.
que foi completamente polémica e enfim, e terrível, não é? Porque mostrou que todos eram capazes de ser torturadores, não é? Desde que na correta situação de obediência e de autoridade.
Exatamente, quem tinha uma bata branca de laboratório e tudo.
Portanto, quando
Sim,
estamos a falar de moral, outra vez para falarmos da moral, quando estamos a falar de moral, estamos a falar de autoridade.
Não só da autoridade, quer dizer, a moral é algo de essencial que para que haja gregarismo. Quer dizer, nós, como espécie, se não houvesse moral, não atingíamos a colaboração que permite a existência de sociedades. E, portanto, como as máquinas se vão entrosar connosco na nossa sociedade, sem prejuízo de podermos mandar máquinas para Marte, e a moral até pode ser outra, porque só será uma moral entre máquinas, mas também aí as máquinas são de diferentes fabricantes e, portanto, tem que haver um ponto de encontro moral, digamos assim, para elas colaborarem e assim tirarem mutuamente proveito da coexistência.
Portanto, para ti, moral, porque é importante definir exatamente, quando vocês falam da moral das máquinas, há mecanicismo moral, basicamente, há maquinaria moral, de que forma é que é moral essa colaboração de que estás a falar, de que forma é que essa colaboração funciona. Portanto, para ti, moral é colaboração e depois dizes simbiose, não é? Ou seja, uma capacidade de funcionarem todas em simbiose, ou seja, em conjunto, não é? E é outra coisa que tu consideras como sendo moral, ou seja, portanto, é uma moral muito ela própria é muito mecânica, social, no sentido de maquinaria social, não é? Como se a sociedade funcionasse moralmente, que nós sabemos que não funciona. Portanto, só como código, como um conjunto de regras, não é? Aquela ideia um bocadinho para as pessoas, para o homem é o lobo do homem, para não se matarem uns aos outros existe a moral, não é? Portanto,
Sim, existe.
é uma ideia muito clássica, de moral, clássica.
Sim, moral há muitas, aliás, e
Sim, mas
nós
nós estamos a falar do
usamos.
conceito de moral, o que é para ti o conceito de moral que se pode aplicar a esta programação, lógica das máquinas.
Nós estudamos esse problema. Eu comecei a estudar esse problema, encarando a moral como um problema a resolver, digamos. Nos trolley problems, aqueles em que há um comboio que pode ser desviado para um lado ou para outro, matar mais ou menos pessoas. Eu, nessa altura, estava a estudar problem solving e raciocínio, e peguei nesses problemas morais, digamos, que estão na prateleira. E cuja solução os filósofos já sabem qual é. E foi por aí que eu comecei, a estudar a moral. Mas, claro, a moral tem um âmbito muito mais vasto. E eu li muito sobre moral, li muito sobre a evolução da moral, porque a moral, digamos, resulta da nossa evolução. Tal como a nossa capacidade de falar ou de pensar, quer dizer, não. E portanto, li muita, muita, muita antropologia e comecei por querer construir uma moral usando uma estratégia que eu uso normalmente na minha investigação, que eu chamo a estratégia do mecano. Quer dizer, começa-se com o mecano 00, que só faz coisas muito simples, e só depois é que se passa ao mecano 01, que já tem mais umas peças, e por aí fora. E, portanto, eu comecei pelo reconhecimento de intenções. Portanto, e jogos. Quer dizer, o contexto é um contexto em que há um jogo, em que há dois jogadores, cada um faz a sua jogada e disso resulta uma vantagem ou um prejuízo para cada um deles. Aparece numa matriz, afinal de contas, as várias combinações de jogadas. E portanto, usei a chamada teoria dos jogos evolucionária, que é uma teoria que tem a ver com a evolução, porque eu não ponho só dois jogadores a jogar entre si, e seria uma simples teoria de jogos clássica, mas ponho uma centena, um milhar, o que eu quiser, de jogadores a jogarem entre si. E há uns que vão ganhando melhor os jogos, fazendo as jogadas, e vão ganhando mais, uns que têm, digamos, melhores estratégias que outros. E, portanto, de tantas em tantas etapas, cada jogador olha para os outros com quem jogou e pensa assim: aquele ganhou muito mais que eu vou passar a copiá-lo, vou adotar a estratégia dele ou dela, como queiramos. Portanto,
Mas podes-me dar um exemplo do que é ganhar e perder, o que é que está em jogo, como é que há jogadores que ganham? Quer dizer, dado o facto de serem máquinas, portanto, em princípio têm todos a mesma programação ou a mesma, se houver justiça na inteligência artificial, todos eles têm os mesmos dados, as mesmas capacidades, porque é que há uns que ganham e outros perdem?
Não, eles têm estratégias diferentes.
Ah, tem estratégias diferentes. Ok.
Nós damos estratégias diferentes porque, no fundo, o nosso objetivo
Uma estratégia é, portanto, um algoritmo para resolver um problema, é isso? Ok.
nesta situação, eu jogo que colaboro ou jogo que traio, ou seja, não colaboro. Portanto, e as estratégias podem ser arbitrariamente complicadas. Uma estratégia do tit for tat, que toda a gente conhece, não é? Eu começo por colaborar e a seguir começo por imitar o que o outro faz. Se o outro também colaborar, corre tudo bem e continuamos por aí fora a colaborar. E portanto, portanto, são centenas, milhares de pequenos programas, cada um com uma estratégia diferente. Como é que se sabe o que é que cada um ganha e perde? Isso é definido numa matriz, bidimensional, digamos, nas linhas da matriz estão as jogadas possíveis de um jogador. Sonhamos para facilitar que são só duas, colaboro e não colaboro, e nas colunas estão as jogadas possíveis do outro jogador, colaboro ou não colaboro. Na interseção, neste caso é uma matriz 2x2, portanto há quatro, tem quatro possibilidades, e diz quanto é que cada um ganha ou perde, fazendo uma combinação de jogadas. O caso mais conhecido é o do chamado dilema de prisioneiro, né? Que praticamente toda a gente conhece. Quer dizer, não sei se devo explicar, se não.
Talvez seja o pior, sim.
Portanto, há dois prisioneiros que fizeram em conjunto qualquer coisa de mal, e se um deles denunciar o outro, se confessar e denunciar, tem uma pena mais leve e o outro tem uma pena mais pesada. Mas se ambos denunciarem, têm os dois uma pena mais elevada.
É
Se
mesmo um dilema. Isso é
é
um
um dilema,
jogador. Pois.
se tiverem os dois calados, se não denunciarem, tem uma pena que, mesmo assim, é menor do que a pena de ambos denunciarem. Portanto, é um dilema, porque há vantagem a denunciar, mas se o outro, por acaso, também denuncia, perdem os dois. Mas se ficarem os dois calados, ganham os dois. Ou melhor, não perdem tanto. Portanto, isso é um
Então,
exemplo.
como é que isso se resolve? Como é que as máquinas resolvem isso? Qual é a melhor maneira? Como é que se aprende? Aprende-se a estar calado, basicamente, não é? Calado é sempre a melhor solução.
Não, as máquinas aprendem porque vão experimentando jogadas, e também há a noção de reconhecimento de intenção. Quer dizer, se forem duas pessoas a jogar este jogo, por exemplo, no jogo do póquer, nós sabemos que convém manter uma cara de pau,
Claro.
para que não dar indícios do que é que se vai jogar. Portanto, o reconhecimento de intenções, que é perceber no outro, no, na, na postura, na expressão facial, coisas que o outro nem sequer controla, perceber como é que ele vai jogar. Portanto, nós introduzimos, algumas máquinas têm a capacidade de reconhecer a intenção do outro.
Como é que isso se faz? Quer dizer, é incluindo no programa alguns gestos ou algumas coisas comportamentais ou alguma. Ai, desculpa. Há sempre um pequeno glitch. Era o telemóvel. Eu sei que tinha desligado e não desliguei. E vou desligar. Isto depois pode-se cortar uma coisa. Deixa-me só atender já agora, que é sempre a mesma coisa.
Tá bem.
Sim, diga. Diga. Sim. Pode. Não, mande do outro. Mande, não mande. Tá, obrigado, obrigado. Desculpa lá, é que isto são as encomendas do supermercado que nunca têm tudo o que eu quero. É bem, provavelmente sou eu que sou muito exigente. Mas.
O reconhecimento de intenções pode-se fazer também por um historial. Quer dizer, se eu for um jogador de xadrez e conhecer bem os jogos de xadrez que vêm nos livros, eu posso perceber que se o outro jogador joga de uma certa maneira, se a posição do tabuleiro é esta, provavelmente ele vai jogar desta maneira. Portanto, há aqui.
O reconhecimento de intenções tem a ver com a história do jogador, com aquilo que nós podemos chamar o caráter dele, não é? A história, a maneira passada de agir, enfim, todos os tiques, não é? Ou seja, a personalidade.
Sim, mas pode ter a ver com também o facto desse jogador pertencer a uma população e, portanto, eu ter um historial de os jogadores de um certo país ou de uma certa cultura têm tendência para colaborar ou para não colaborar. Têm tendência, por exemplo, no Oriente, têm tendência para porem a sociedade à frente deles. Ao contrário no Ocidente. E, portanto, pode haver um historial passado em que nós reconhecemos esse jogador ou atribuímos-lhe como pertencendo à coleção de jogadores a que diz respeito a esse historial. É claro que o
De
reconhecimento.
certa maneira, aquilo que pode não ser nada disto, mas aquilo que me parece é, à medida que tu vais incluindo fatores e variáveis no tal programa, vais também magnificando, paradoxalmente, a capacidade de erro do programa.
Sim.
Porque, isto é a minha perspectiva, porque. Dás uma sensação de falsa segurança. Cada vez mais, à medida que vais acumulando dados, é de uma determinada cultura, é uma determinada época, é um bocadinho como a personalização do Google. Todas as coisas que tu recebes a certa altura e a certa idade são todas iguais, são coisas para emagrecer, são os óculos, são as coisas para ouvir. Portanto, fazes parte de uma população, significa que tens determinadas características. Ou seja, portanto, há uma padronização, em vez de haver uma singularização cada vez maior, o que acontece é haver uma padronização cada vez maior.
Exato, exatamente. Isso é um dos grandes problemas da aprendizagem. É o nós chamamos o enviesamento, o bias, afinal de contas. Quer dizer, o
E um
programa foi.
programa é biased, mas propõe-se como sendo absolutamente científico e seguro. Porque tem imensas variáveis, imensos dados e está a jogar, não no largo espectro, mas no, na coisa fina.
Sim, mas isso é o nível zero, digamos assim, da aprendizagem. Quer dizer, é uma aprendizagem meramente estatística, em que se pressupõe que o futuro é igual ao passado, afinal de contas, e se mete as situações na gaveta, numa gaveta estatística. Mas existem outros níveis de aprendizagem que já recorrem a modelos do outro, e modelos específicos para cada jogador. E existe um terceiro nível acima desse. Portanto, este segundo nível é o nível que tem modelos e a previsão é feita sobre o modelo, não sobre a estatística. E o modelo pode ser mais específico do jogador.
Mas explica-me exatamente a diferença entre estatística e modelo. A estatística é menos algorítmica do que o modelo, é por isso?
O modelo tem a noção de causa. Isto causa aquilo. Por exemplo.
A estatística faz-te. Aliás, uma causa pode causar outro efeito qualquer e tu podes. Não é? Há aquelas estatísticas malucas em que tu podes correlacionar tudo com tudo, não é? E, aliás, é a grande, grande fonte de fake news e de teorias da conspiração, é justamente essa relação aleatória entre a causa e o efeito.
Pois é, a estatística, por definição, é correlação de coisas, mas não diz que uma é causa da outra. O problema,
exatamente.
Para que a aprendizagem seja mais sofisticada, é necessária a noção de causalidade. Isto causa aquilo, estando algo presente ou ausente.
A noção de consequência, que a ação tem uma consequência, não é? Fiz isto e pago desta maneira, não é?
O modelo é isso. Se eu acender um fósforo, uma caixa de fósforos, ele fica a arder. Okay? E mesmo, a não ser que esteja molhado, mas há fósforos para usar nos navios em que mesmo molhados acendem. Isso tem, portanto, tem um outro modelo causal. Os modelos causais têm que atender às leis do exterior, do universo, e às leis das próprias pessoas, de como é que elas se comportam em determinadas circunstâncias. Portanto, mas por cima desse nível há o nível da contrafactualidade, em que, enquanto no nível dos modelos eu sei se fizer isto acontece aquilo, na contrafactualidade eu penso, se eu tivesse feito outra coisa, sabendo o que sei hoje, e isso é importante, porque eu na altura não podia ter feito outra coisa, porque não sabia tanto, mas passado um tempo eu consigo ir ao passado com um adicional de informação e dizer, teria feito de outra maneira, ou tanto fazia ter feito de outra maneira, acontecia o mesmo. E isso é um outro tipo de
Mas esses programas já têm essa capacidade de contrafactualidade?
Tem. Eu desenvolvi modelos lógicos da contrafactualidade e da abdução e usos para eles resolverem problemas éticos. Por exemplo...
Portanto, eles podem voltar atrás e fazer uma alternativa. Ou perceber que haveria alternativa e que teria de consequências diferentes.
Isso pode ser importante para como é que eles vão comportar no futuro, ou pode ser importante para eles ensinarem outros. Dizer, olha, eu já estive nesta situação, fiz um erro, mas sabendo o que sei hoje, teria feito de outra maneira. E, portanto, posso ensinar outro que ainda não passou, ainda não está agora a passar pela situação.
Um exemplo, uma aplicação, um exemplo de uma coisa que possa um programa ensinar outro a não fazer asneiras? Ou o que ele acha que são asneiras?
Por exemplo, a contrafactualidade é importante para reconhecer intenções. Supõe tu que num certo cenário faz uma ação e, como efeito colateral, isso mata alguém ou produz um prejuízo qualquer, indesejado. A pergunta é: esse acontecimento indesejado é intencional ou não? Era necessário para atingir o objetivo? Ou é apenas um efeito colateral? Como é que nós sabemos isto? Como é que averiguamos isto? Vamos imaginar que o efeito colateral não ocorreu, e aqui é que entra a contrafactualidade, suponhamos que não ocorreu o efeito colateral, quer dizer, que a bomba não matou uma pessoa que estava ali ao lado, teria sido a mesma atingido o objetivo pretendido? Se sim, então era porque esse efeito colateral não era necessário, porque para atingir o objetivo. Se o objetivo deixa de ser alcançado quando se pressupõe que o efeito lateral não ocorre, é porque o efeito lateral era imprescindível para atingir o objetivo.
Sim.
Foi o, era, e,
Não,
portanto,
não
foi,
era, não era propriamente lateral, era
não
fazia
era propriamente lateral, era deliberado.
sim, fazia parte da fazia parte do objetivo, não é?
Exato. Portanto, esse tipo de raciocínio é importante na moral, porque muitas vezes nós queremos saber se a pessoa tinha de facto uma intenção em relação ao que aconteceu. E pode-se ver assim que, às vezes, o efeito lateral indesejado não era desejado de facto, porque não era necessário.
Portanto, faz repensar a ação, não é? Faz
Sim.
repensar a ação. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem a noção da quantidade, do volume de atividades e aplicações que já regula muito da nossa vida, não é? Desde coisas nas finanças até tudo o que é software, não é? Programas usados para decidir tudo. A tal, desde a probabilidade de reincidência de um condenado, até programas que calculam a duração da pena que deve ser aplicada, a avaliação de professores, etc, etc, etc. A quantidade de aplicações, a quantidade e a qualidade, não é? Das aplicações, das tais que dão a tal falsa segurança da cientificidade e da total isenção. Fazem-me pensar que realmente nós temos uma relação totalmente ambígua com as máquinas, e que tem a ver para mim, com o conceito dominante de algoritmo, que é o paradigma segundo o qual nós hoje vivemos, o algoritmo. E esta relação ambígua é: nós confiamos cegamente nas máquinas, porque achamos que elas têm, de facto, uma inteligência cega, não é? Não são influenciáveis, não têm amigos, não é? Não têm boys, não têm que fazer favores a ninguém, mas ao mesmo tempo isso é aterrador, não é? É aterrador nós vivermos num mundo em que os programas são racionais, imparciais, ou seja, desumanos, não é?
Sim.
Como é que nós. Há alguma tendência para tornar. Como é que nós conseguimos tornar uma máquina mais injusta, mais imparcial? Não aplicar a lei em todas as circunstâncias da mesma maneira? Não é?
Sim.
Isso é uma contradição em termos, parece-me.
Isso o A resolução dessa problemática passa por tornar as máquinas mais morais. Ou seja, temos que lhes incutir uma moral semelhante à nossa. Nós dizemos
Mas
alinhada.
é essa a minha preocupação? Qual é a nossa moral? É que nós, em princípio, não temos muita, temos cada vez menos, não é? E há duas grandes escolas de moral: há a moral racional, kantiana, e depois há a moral sentimental, que é a moral que vai aplicando casuisticamente. Portanto, quando
Não,
nós dizemos que é uma moral igual à nossa, qual é de facto a nossa?
além dessa moral sentimental ou virtuosa, há a moral utilitarista,
Sim,
mesmo assim, é que é mais usada, é
que é
dá
mais
mais
usado,
dinheiro ou dá menos
exatamente.
dinheiro.
E não é bem o que o nome indica, não é? Parece que é uma coisa muito utilitarista, mas não, é pragmática, ou seja, procura o bem de todos, não é? O possível, o bem possível.
Isso é o problema que nós temos, é que nós não conhecemos mal a nossa moral.
Exatamente.
Aliás, a maior parte das experiências feitas em laboratório, 95% das vezes, as pessoas tomam a boa decisão moral, digamos, aquela que é consentânea, que é esperada, mas quando se lhes pergunta porquê, não sabem explicar. É um pouco como a linguagem, quer dizer, nós falamos, mas se perguntarmos porquê que esta frase não soa mal, não sabemos explicar, porque tínhamos que saber gramática. E a moral também tem a sua gramática e as suas exceções, e exceções às exceções, e tem argumentação, quer dizer, é fundamental as pessoas poderem argumentar a sua decisão moral, explicá-la. E as máquinas estão muito longe de explicar porque é que tomaram aquela decisão. Mesmo esses programas que falaste, o programa Compass americano, das penas e da duração da pena e do se é possível dar uma licença temporária, são programas que em tribunal as pessoas quiseram saber como é que o programa chegou àquela conclusão. Dizia, eu tenho o direito de me defender. Ah, mas não pode porque o programa tem uma patente e não podemos abrir o programa e você não pode conhecê-lo. Portanto, isso é um dos grandes problemas atuais, é que sobretudo as máquinas estatísticas não sabem explicar, porque aquilo resulta tudo de um enorme estudo de uma massa de dados que pode não ter nada a ver com a pessoa em questão. Em particular, por exemplo, fala-se muito como se fosse um grande benefício as máquinas que detectam possibilidades de cancro nos pulmões. Mas, quando se vai a ver, a estatística de raio-x que é usada é de países onde não existe a privacidade da informação. Portanto, não é com raio-x de europeus que nós fazemos na Europa esse
Ou
uso.
seja, é dos países pobres, basicamente.
É
E,
do
portanto,
Taiwan,
senão,
é da Índia,
claro,
é outra.
são sítios onde, aliás, a incidência de cancro é completamente diferente, porque as condições de vida são diferentes, etc. A genética é diferente.
E
Portanto,
as
são regras.
máquinas são diferentes, são de fabricantes diferentes,
Claro.
tiveram manutenções diferentes, estados de manutenção diferentes, e até digamos, a escala de visão é diferente. Uma máquina detecta milimetricamente e a outra detecta só, a outra detecta
Massas do tamanho de bolas de futebol.
mais. E eles somam isso tudo, e portanto é uma. Pronto, é. Digamos, as máquinas simplistas é que são perigosas. Quanto mais simplista, mais perigosa. E
Não, isso
as máquinas.
sobretudo a falta de transparência da maneira como as coisas são feitas. E isso é geral, enfim, já para não falar dos medicamentos, das vacinas, etc. É tudo a ideia da patente quer dizer, de nós não poderem ser escrutinadas nada dessas coisas. Depois o problema é que tu tens essa massa de dados que já vem, de certa maneira, viciada e que se transforma em regra para todo o mundo, civilizado. E que não tem nada a ver com a realidade desse mesmo mundo ao qual se aplica.
E há coisas piores que isso.
Eu acredito. Não sei se me queres contar.
Quanto que acho que é elucidativo. E isto é um caso real. Eu estava numa conferência e um investigador estava a dizer-me: ah, eu estou a trabalhar para como é que se chama aquela cidade da Geórgia? A capital da Geórgia?
Ai, o Capitais, digo-te, é realmente. É Capitais e Rios. Faço ideia nenhuma.
Foi uma cidade onde houve uma manifestação, uma grande manifestação, e a dada altura há um negro que sai de caminhonete e com uma coisa na mão. E há um polícia que acha que ele tinha uma pistola na mão e dispara e mata-o. Há uma grande confusão, a pistola nunca é encontrada, outras pessoas diziam que não, que ele trazia um livro na mão, que também não é encontrado, e então a autarquia resolve encomendar a este amigo meu, que trabalha, um investigador, que trabalha num hospital, o qual quer saber quais são as testemunhas fidedignas, porque eles começam a interrogar testemunhas, mas são centenas, as pessoas estavam ali. E eles querem saber, na próxima vez, quem é que a gente chama para interrogar. Não podemos fazer isto. E então começam a chamar pessoas de diversas etnias, idades e géneros, e a fazerem testes, contar-lhes uma história e depois perguntar-lhes, fazerem-lhes perguntas sobre a história que lhes contaram. Então chegaram à conclusão de que as piores testemunhas eram as negras ali à volta dos 20 anos, que
eram
não
piores em que sentido? Piores em que sentido? Menos credíveis.
Piores no sentido que, em relação à história que lhes era contada, como testemunhas, digamos, ou mentiam ou erravam as perguntas. E eu perguntei-lhe assim: mas ouve lá, mas quem é que estava a interrogar essas pessoas? Também eram negros e negras dessa idade? Não, eram brancos.
Debate cinzenta como debate cinzenta como o outro do laboratório.
Bom, exatamente. Portanto, eles fizeram todo um enviesamento para no futuro só chamarem as quatro, aquelas pessoas que lhes convinham.
Claro. Os quatro homens brancos idóneos. Já naquela comunidade toda. Mas olha, falaste aí das jovens e então dá-me uma ligação para o artigo, para o teu artigo que está neste livro também das máquinas éticas, que é sobre justamente os jovens e a construção da identidade no mundo digital. Enfim, é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado bastante. A tua, digamos, a tua, as tuas conclusões são mixed, não é? Misturadas, ou seja, tens, obviamente, como todos nós temos já incapacidade de pensar o mundo sem os devices, sem os engenhos digitais, isso não faz sentido nenhum, mas vemos nos mais novos, desde crianças, adolescentes e jovens adultos e adultos, diferenças, não é? Cognitivas e psicossociais e até de patologia que nos intrigam um bocado e que nos preocupam, que nos assustam, porque não são exatamente as mesmas patologias que nós tínhamos naquelas idades, não é? Essa construção da identidade, eu acho que há talvez uma. Não é uma ilusão, mas a ideia de que a construção da identidade na nossa geração, por exemplo, era sólida e que toda a gente tinha uma identidade criativa e diferenciada e separada, parece-me um bocadinho otimista em relação àquilo que nós conhecemos, não é? Do nosso passado, da nossa geração. Uma identidade sólida não é uma coisa que se vá ali comprar à esquina, não é? Nem sei se estás a perceber a pergunta, não sei se
eu percebo. O que eu digo nesse artigo é que, digamos, essa construção de identidade está mais prejudicada por causa da interação digital à distância, em vez de ser presencial, e que isso prejudica diversas etapas psicológicas, que eu fui buscar digamos, a
Sim, que é
psicoterapeuta.
sobretudo a psicanálise, os psicanalistas que têm estudado
Exatamente.
essa nova configuração, não é, da ausência, não é, a maneira como se.
E não só
É.
psicanalistas, autores, sociólogos, não é, que têm estudado isso. Eu menciono aí uma autora muito
Sim,
conhecida.
a Tackle é assim não é? A fundadora deste ramo de estudos, a Shelley Tackle.
É curioso, ela estudou, ela era professora no MIT, ainda é. E estudou durante muitos anos grupos de jovens a quem eram dados sucessivos instrumentos, telemóveis cada vez mais sofisticados ou brinquedos computadorizados que falam e que dizem mamã, papá, etc. Ela obtinha das empresas e fazia experiências de acordo com os preceitos, enfim, da experimentação sociológica. E o que é muito curioso, e o que eu não digo ali, no, não digo aí, é que ela fez o seu doutoramento com o David Riesman, com aquele que escreveu o livro The Lonely Crowd, que é um livro. É um trabalho dos anos 50. E porque os trabalhos da Sherry Turkle são, como é que ela diz? Próximos, mas distantes. Quer dizer, Alone Together é o
Together.
nome do livro
Sozinhos,
dela,
sozinhos, todos sozinhos, pois.
não é? E portanto. O estudo dela já vem desde esse tempo da tese de doutoramento dela com o Riesman, da Lonely Crowd. E ela, no fundo, o que ela diz é que estamos cada vez mais juntos sós. E mais sós. Portanto, isto ela verifica
Eu
aqui.
não sei se isso é uma pergunta. Se essa solidão pode ser qualificada de muitas maneiras, não é? Uma solidão nas montanhas da Argólia, provavelmente não é a mesma coisa do que uma solidão em Nova Iorque, rodeado de todas as etnias e de todos os folclores, e tu podes ir para a rua e ver tudo e mais alguma coisa. E estás, no entanto, não é? A ver. Não sei, não, não sei. A solidão na nossa civilização, e sobretudo na civilização oriental, não é? Tem uma carga negativa terrível, mas a diferenciação só se consegue fazer através, de facto, da separação e da solidão, não é?
Claro.
Portanto, há uma série de paradoxos que se criaram, sobre a apreciação, até psicanalítica, do que acontece quando nós estamos ligados ao mundo de uma forma virtual, que ainda tem muito para estudar, acho eu, ainda tem muito para andar. Nós temos que ter na minha perspectiva, a nossa atitude tem que mudar, não sei como, mas tem que mudar. Sem ser esta coisa judicativa, valorativa, presença é melhor do que ausência? Presença é melhor do que ausência em todas as circunstâncias, pergunto.
Não, claro que não. O problema é se as pessoas experimentam mais dificuldade em juntarem-se a outros, em estarem em grupo, e se até fogem dessas situações. Se só usam SMS e já nem sequer usam o e-mail, uma das coisas verificadas, porque um e-mail é demasiado aberto. Pode-se escrever mais
O
e.
e-mail é uma carta, não é? Ainda é
Mas,
uma carta. Sim.
os jovens não usam e-mail, não querem usar e-mail.
Sim, são WhatsApps e coisas muito rápidas, não é?
E usam Facebook, em que facilmente passam para outro grupo, largam aquela situação de diálogo, vá lá em que estavam, se não lhes interessa ou se não.
Mas não te
Podem
parece
facilmente mudar.
nós criamos esta, não é uma, nós criamos uma sociedade extraordinariamente veloz, extraordinariamente always on their toes, não é? As pessoas estão sempre alerta, sempre excitáveis, e depois queremos que os jovens não tenham capacidade adaptativa. Isso não é um comportamento adaptativo? Pergunto.
A questão é até onde é que vai a nossa capacidade de adaptação? Quer dizer,
Pois.
quando é que isto estoura?
É que
Porque
rebenta, exatamente. Estamos todos à espera, a qualquer minuto. A qualquer momento
facto,
pode acontecer.
nós somos muito adaptáveis como espécie, mas cada vez estamos em situações mais difíceis. Quer dizer, já estamos rodeados de não sei quantos abismos. De clima, das pescas, de florestação, de espécies a extinguirem-se, eu sei lá, de Covid, e a dada altura.
Aguentamos tudo muito bem, até com bastante otimismo, eu acho.
É, mas não estamos a tomar as medidas que nos permitam, na verdade, reagir melhor a esses problemas que vão surgindo. Esses, de vez em quando, nos caem em cima, como o Covid, não é? Já para não falar nos outros, que já há que tempos que sabemos que vão andando. E também surge a questão, que a meu ver é um facto, que nós criamos problemas para além da nossa capacidade de os resolver, com computadores e tudo.
Quando dizes nós, estás a dizer tu, porque eu não crio problemas nenhuns com computadores, nem sei fazer.
Não, eu digo nós
É
como
quando nos
sociedade,
dizem
como
nós, eu gosto sempre de me pôr à parte, eu não tenho nada.
sociedade. Eu tomo nota aqui. Por
Não,
isso
por
é que.
acaso é muito interessante, porque tu sempre foste, enfim, deves ter sido uma das primeiras pessoas em Portugal a ter computador em casa. E a estar sempre ligado ao computador e a trabalhar, e te tornaste ao longo do tempo cada vez mais crítico e cada vez mais desconfiado e cada vez mais, ou seja, és um inside trader, és uma pessoa que conhece bem, no fundo, o ofício e que, tens usado as últimas décadas para, alertar, para as precauções necessárias a ter com máquinas tão perfeitas que nos dão tanto prazer imediato, que fazem tudo o que nós queremos e que nos põem em contacto com tudo o que nós queremos. Pensamos que queremos, não é?
Pois, e por isso escrevi esse livro, mas escrevi esse livro mais por descargo de consciência, porque eu sei, bom, agora já disse o que tinha a dizer, as pessoas se quiserem ler, se não quiserem não ler, os políticos farão, e mandei a vários políticos e falei com eles, e ainda agora eu tive 90 horas de Zoom na Unesco, a fazer as recomendações do uso da inteligência, da ética da inteligência artificial, uma coisa com 147 artigos, que está feita, agora está em discussão, ser posto em discussão pública, e lá para novembro é votado, digamos, pelos corpos centrais da Unesco. Mas são sempre, tudo o que sai da Unesco são recomendações. A Unesco
Claro, assim,
não tem
recomendações
poder.
ouvidas com. Mas pronto, mas está
Mas
feito.
acho que saiu muito bom.
Ainda bem. Muitos parabéns. Eu espero que nós já temos o nosso, mais ou menos o nosso tempo, mas espero que dentro de pouco tempo finalmente se consigam fabricar drones que não matem, pistolas que não funcionem, metralhadoras, etc., que encravem. Vamos ver se realmente conseguimos pôr essas coisas todas a não funcionar. Porque realmente, como dizia a Laurie Anderson, não são as armas que matam as pessoas, são as balas.
Claro.
Se as balas não saírem, ficamos todos... ficamos todos...
Pois, nós, isto faz tudo parte de uma... da maneira como o mundo funciona, não é? Todo este capitalismo global, capitalismo financeiro, com todas as suas deficiências, não é? Em que tudo que não é ganhar mais dinheiro são externalidades, são coisas que não interessam a ninguém.
Claro,
não é?
claro.
E como não existem os corpos corpos internacionais com capacidade efetivamente de proibir ou não, nem a ONU tem essas capacidades e por isso eu penso que nós estamos entregues a mecanismos, a algoritmos que pusemos em ação. Um bocado como em certos contos, estou-me a lembrar daquele dos feiticeiros, do feiticeiro que o miúdo qualquer diz que para eles irem buscarem água para lavarem e às tantas está tudo inundado de água, não é? Portanto, e como cada vez mais entregamos decisões a essas máquinas que depois criam crises na própria bolsa, porque hoje em dia a bolsa, todo o sistema financeiro funciona na base do milissegundo. Eles têm computadores, os computadores mais rápidos do mundo, numa situação de ambiente muito frio, porque quanto mais frio,
sim.
Mais rápido é o funcionamento do computador. E, portanto, há uma corrida, já para não falar naquilo que nós chamamos, e é o que eu trabalho atualmente, a chamada AI Race. Quer dizer, quem chegar primeiro ao mercado com produtos de inteligência artificial vai ter o maior bónus. E, portanto, por causa dessa competição, dá-se menos atenção à segurança, dá-se menos atenção à ética. Eu tenho estudado, em termos de teoria dos jogos, as regras a impor para que isso não aconteça.
Nessa questão dos milissegundos, da quem é que chega primeiro, é muito importante na questão dos bitcoins, não é? E na questão das novas minerações, aquelas atividades completamente malucas e, enfim, disparatadas, que são estas minar as criptomoedas, enfim, isso já é outra conversa. Mas realmente... obviamente que a coisa mais sacrificada na velocidade, para já, é a qualidade das decisões. E a qualidade das decisões precisa de tempo, não é? Precisa de tempo para se pensar nela.
Não é que se eu quiser ganhar dinheiro com... Tenho umas ações, vou eu próprio comprá-las.
Sim.
Para fazer subir o preço, para os outros irem comprar... Mas quando os outros vão comprar, eu estou a vendê-las.
Pois, pois,
Só que
pois.
Eu fui tão rápido que consegui comprá-las e vendê-las antes dos outros irem comprar.
E o dinheiro,
é
não, feito, o dinheiro não significa nada, não é?
É
o dinheiro
feito
não significa nada, é completamente abstrato. Todo esse valor criado é completamente abstrato. Bem, Luís, obrigadíssima pela
Obrigado
conversa.
também, foi um gosto.
Aprendi nessa coisa.
Desculpa, quem é que foste?
Aprendi imensa coisa, aprendi imensa coisa. Obrigada.
Tá.
Ah, beijinhos.
Pois avisa-me quando tiver. Beijinhos.
Tá bem, tá bem. Tchau, tchau.